Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 20. Ao saber que estava justo o casamento da sobrinha, considerou-se o Lemos derrotado em seus planos. Como, porém, era homem que não abandonava facilmente uma boa ideia, cogitou no modo de não perder a partida. A única ideia que lhe ocorreu foi de expediente banal, mas acontece que são estes precisamente os que surtem melhor efeito quando se trata de assuntos que se resolvem pelas conveniências sociais. Em sua passagem para a casa de Aurélia, via Seixas à janela, na Rua das Mangueiras, uma menina apontada entre as elegantes da corte. Para o nosso jornalista fora inqualificável grosseria, encontrar-se com uma senhora bela e distinta, sem enviar-lhe no olhar e no sorriso a homenagem de sua admiração. Seixas terencia a essa classe de homens, criados pela sociedade moderna, e a para qual o amor deixou de ser um sentimento e tornou-se uma fineza obrigada entre os cavalheiros e as das damas de bom. A moça pertencia à mesma escola. Também ela era noiva, como os Seixas, e não obstante recebia com prazer o cortejo galante, se por acaso os dois se encontrassem em alguma sala, ausentes daqueles com quem estavam prometidos, teceriam sem o menor escrúpulo um inocente idílio para divertir a noite. Nessa casa da Rua das Mangueiras morava o Tavares do Amaral, empregado da alfândega. Lemos que Frick entava um velho camarada da vizinhança, talvez já na intenção de manter um ponto de observação, notou aquela mútua correspondência de Fernando com Adelaide. A primeira vez que encontrou Amaral na Rua do Ouvidor, o velho insinuou-se em sua intimidade. A título de felicitação encareceu-lhe ao último ponto as vantagens do casamento da filha com Seixas. Com jeito, o Melo está seguro, concluiu ao despedir-se. Amaral não via de boa sombra a intimidade de sua filha Adelaide com o doutor Torquato Ribeiro, que além de pobre, estava desarranjado. A ideia do Lemos sorriu-lhe. Achou modos de introduzir em cá Seixas, para quem este novo conhecimento veio a ser um tônico poderoso. Desvanecidas as primeiras efusões do boêmio íntimo contentamento, que lhe deixou o generoso impulso de pedir a mão de Aurélia, começara Fernando a considerar praticamente a influência que devia exercer em sua vida esse casamento. Calculou os encargos materiais que ia sujeitar-se para montar casa e mantê-la com decência. Lembrou-se com avulta despesa com o vesdório e o asmacinduma senhora que freque aenta a sociedade, e reconheceu que suas posses não lhe permitiram por enquanto o casamento com uma moça bonita e elegante, naturalmente inclinada ao luxo, que é a flor dessas borboletas de asas de seda e tule. Encerrar-se no obscuro, mas doce conchego doméstico, viver das afeições plácidas e íntimas, dedicar-se a formar uma família, onde se revivam e multipliquem as almas que uniu o amor conjugal, essa felicidade suprema não a compreendia Seixas. O casamento, visto por este prisma, aparecia-lhe como um degredo que inspirava-lhe indefinível terror. Jamais poderia viver longe da sociedade, retirado desse mundo elegante que era sua pátria e o berço de sua alma. As naturezas superiores obedecem a uma força recôndita. É a predestinação. Uns a têm para a glória, outros para o dinheiro. A dele é essa, galanteria. Algumas vezes, Seixas, receando pela saúde exposta sem repouso à ação de hábitos pouco higiênicos, sob a influência de um clima enervador, e à fazenda de um amigo em Campos o tensão de passar por lá 2 meses, em completa vegetação, acordando-se com o sol e recolhendo-se com ele. Se era na estação da festa e haviam lá pela roça bailes e partidas, que arremedavam a vida da corte, demorava-se uns 15 dias. O tempo de compor com alguma espirituosa fazendeira irinha um gentil rio que terminava com umas estâncias essências, gênero Lamartine. Quando, porém, a fazenda estava sossegada e na doce monotonia dos labores rurais, Fernando entregava-se ao que ele chamava a vida campestre com um ardor infatigável. Erguia-se ao romper da alva e ao banho, corria as plantações e voltava para o almoço com um feixe de parasitas, orquídeas e bromélias. Na força da soalheira andava pelas fábricas a ver despolpar o café ou fazer o fubá. Durava este entusiasmo campesino 3 dias. No quarto Fernando achava um pretexto contra qualquer para a volta precipitada e antes de uma semana estava restituído à corte. A primeira noite de baile ou partida era uma ressurreição. De um homem assim organizado com a molécula do luxo e do galanteio, não se podia esperar o sacrifício enorme de renunciar à vida elegante. Excedia isso às suas forças, era uma aberração de sua natureza. Mais fácil fora renunciar à vida na flor da mocidade, quando tudo lhe sorria, do que sujeitar-se a esse suicídio moral, a esse aniquilamento do eu. Quando Seixas convenceu-se que não podia casar com Aurélia, revoltou-se contra si próprio. Não se perdoava a imprudência de apaixonar-se por uma moça pobre, quase órfã, imprudência que pusera remate o pedido do casamento. O rompimento deste enlace refletido, para ele uma coisa irremediável, fatal, mas o seu procedimento o indignava. Havia nessa contradição da garrência de Seixas, com a sua vontade, uma anomalia psicológica, da qual não são raros os exemplos nessa sociedade atual. O falseamento de certos princípios da moral, dissimulado pela educação e conveniências sociais, vai criando esses aleijões de homens de bem. Quem não conhece o livro em que Otávio Feuillet glorificou sob o título de honra As Últimas Hesitações de uma Alma Profundamente Corrompida? Seixas estava muito longe de ser um Camões, mas já nele começava o embotamento do senso moral, que o influxo de uma civilização adiantada, e no seio de uma sociedade de corroída, como a de Paris, acaba por abortar aqueles monstros. Aparulhar o alvinense, mentir a uma senhora e insinuar-lhe uma esperança de casamento, trair um amigo, seduzir-lhe um olhar, a um passe de um jogo social, permitidos pelo código da vida elegante. A moral inventada para o uso dos colégios nada tinha que ver com as distrações da gente do tom. Faltar, porém, a lavra dada, retirar sem motivo uma promessa formal de casamento, era no conceito de Seixas ato que desairava um cavalheiro. No caso especial em que se achava, essa quebra de palavra tornava-se mais grave. Aurélia não tinha outro arrimo senão a mãe, consumida pela enfermidade que pouco tempo de vida lhe deixava. Faltando Dona Emília, ficaria a filha órfã em abrigo, ao desamparo. Abandonar nessas tristes condições uma pobre moça, tida por sua noiva, seria dar escândalo. Independente da reprovação que o fato receberia de seu círculo, a própria consciência lhe advertia da regularidade desse proceder, que ele não julgava qualificar severamente, taxando-o de desleal. Estas apreensões abateram o ânimo igual e prazenteiro de Seixas. Não perdeu o semblante a expressa afável, que era como a flor da nobre e inteligente fisionomia, nem apagou-se nos lábios o sorriso que parecia o molde da palavra persuasiva, mas sob essa jovialidade aparato flutuava a sombra de uma tristeza que devia ser profunda, pois se fixara nessa natureza volúvel e descuidosa. A Aurélia percebeu imediatamente a mudança que se havia operado em seu noivo e inquiriu do motivo. Fernando disfarçou. A moça não insistiu e até pareceu esquecer a sua observação. Uma noite, porém, que Seixas se mostrara mais preocupado, na despedida ela disse-lhe: a sua promessa de casamento o está afligindo, Fernando, eu lhe a restituo. A mim basta-me o seu amor, já lhe disse uma vez, desde que mudeu, não lhe pedi nada mais. Fernando opôs às palavras de Aurélia frouxa negativa e formulou uma pergunta cuja intenção a moça não alcançou. Julga você, Aurélia, que uma moça pode amar a um homem a quem não espera unir-se? A prova é que o amo, respondeu a moça com candura. E o mundo? Proferiu Seixas com reticências no olhar. O mundo tem o direito de exigir de mim a dignidade da mulher, e esta ninguém melhor do que o senhor sabe como a respeito. Quanto a meu amor, não devo conta senão a Deus que me deu uma alma, e ao senhor a quem a entreguei. Fernando retirou-se ainda mais descontente e aborrecido. Essa afeição ardente, profunda, sublime de abnegação, ao passo que lisonjeava-lhe o amor próprio, ainda mais o prendia a essa formosa menina, de quem o arredavam fatalmente esses instintos aristocráticos e o terror pânico da mediania laboriosa. Quando propusera a Aurélia a questão de sua posição equívoca, esperava acordar escrúpulos, que lhe dariam pretextos para de todo cortar essas tão doces quanto perigosas relações. A resposta da menina o desconcertou. Foi nestas circunstâncias que Seixas recebeu o oferecimento do Amaral, e cedendo às suas instâncias amáveis, começou a frequentar-lhe a casa. Sem este incidente, ficaria a debater-se na terrível colisão a que o haviam trazido os acontecimentos, esperando do tempo uma solução, que seu ânimo indolente não se animaria a precipitar. Aquele pequeno desvio, porém, o lançara fora do torvelinho, submetendo-o a uma nova corrente que apoderar-se dele e conduzi-lo para longe. O Torquato Ribeiro amava sinceramente a Adelaide. A volubilidade da moça ofendeu, e ele retirou-se da casa deixando o campo livre a seu adversário, que não carecia dessa vantagem. Amaral, dócil aos conselhos do Lemos, tratou como dizia o velho de bateteiro ferro quente. Seixas, convidado a jantar um domingo em casa do empregado, fumava um delicioso Havana ao levantar-se da mesa coberta de finas iguarias, e debuchava com um olhar languido os graciosos contornos do talhe de Adelaide, que lhe sorria do piano, embalando-o em um noturno suavíssimo. Amaral sentou-se ao lado, sem belados, nem rodeios, nem grema roupa, ofereceu-lhe a filha com um dote de 30 contos de réis. Seixas aceitou. Esse projeto de casamento naquele instante era a prelibação das delícias com que sonhava sua fantasia, excitada menos pelos pai-mãe do que pela sedução de Adelaide. A principal razão que moveu Seixas foi outra, porém. Fez como os devedores, que se liberam dos compromissos, quebrando. Receoso de sua coragem para recuperar a isenção, penhorou-se a outros, que o reclamassem e o defendessem sim como coisa sua.